O ano de 2023, ele fecha de forma positiva dentro daquilo que vocês esperavam?
Zé Roberto, eu entendo que foi um ano muito positivo para a segurança pública de Cascavel, notadamente para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem desenvolvido um excelente trabalho. Temos tido alguns percalços, isso é certo. É impossível que você tenha uma estrutura desse tamanho, uma estrutura que trabalha com segurança pública, tal qual as demais forças de segurança, e um pessoal que trabalha na linha de frente. Né? E você atuando na linha de frente, você certamente encontrará mais desafios do que quem trabalha atrás de uma mesa, né? Atrás de uma mesa de escritório, né? E pela própria natureza do trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, nós tivemos alguns percalços, mas eu acredito que são apenas alguns contratempos que nós conseguimos desenrolar, né? Mas nós tivemos aí, inclusive apresentando numericamente, encaminhei para você já antecipadamente, até para publicizar isso se eventualmente houvesse alguns questionamentos nesse sentido, né? Mas foi, no meu entendimento, bastante positivo, né? Várias ocorrências aqui, inclusive nós sublinhamos aqui nove delas as mais importantes. Nós tivemos recentemente aí algumas decisões, tínhamos, né? Estávamos tendo algumas decisões desfavoráveis, não somente à Guarda Municipal, mas em relação a tipos de abordagens, né? O Supremo acabou, no meu entendimento, acertando isso, em que pese algumas opiniões diversas, que divergem, né? Mas agora, dia 21 de dezembro, nós tivemos aí a publicação do decreto 11.841, nos seus cinco artigos ali, eu acredito que ele jogou uma pá de cal em cima de todas as dúvidas do que a guarda podia ou não fazer, né? E em relação à produção, né? Vamos falar de produção agora. Em termos de percentagem, Zé, do que nós tivemos aqui, do que menos nós crescemos, né? Foi de prisões, de flagrantes, embriaguez ao volante, que nós crescemos apenas 10% comparando o ano de 22 ao ano de 2023, mesmo porque não é uma atribuição específica da Guarda Municipal. Mas nas atribuições nossas aí, nós tivemos, em relação ao atendimento de ocorrências, né? Nós tivemos aí um aumento de 33%, de encaminhamento de situações de flagrante, nós tivemos aí um aumento de 52%, situações resolvidas no local, isso aqui é um item muito importante, que a Guarda Municipal também tem essa atribuição de resolução de conflitos, né? Por isso ela é denominada também Guarda Cidadã. Então, numa situação lá de briga de vizinhos, perturbação do sossego, alguma coisa nesse sentido, o guarda, ao ser acionado, ele pode chegar lá e resolver o conflito, né? Então, nessa situação, nesse quesito aí também, nós tivemos aí um aumento de 29%. Veículos, recuperados, nós tivemos também um aumento de 18%, né? Lembrando que eu sempre falo isso, a nossa recuperação de veículos não é o veículo abandonado, mas é o veículo conduzido pelo indivíduo ou na receptação ou no furto. Nós tivemos aí um aumento de 18%. No tráfico de substância entorpecente, 63%. Apreensões de armas de fogo. Ano passado nós recuperamos 17 armas. Esse ano nós levamos à autoridade policial 30 armas. Isso dá 76%. Violência doméstica, né, que é o que acontece aí, inclusive, final de ano aí o pessoal exagera um pouquinho no álcool e exagera também nas confusões dentro de casa, né? Ano passado nós tivemos 310 casos, esse ano nós tivemos 425, né? Então houve um encaminhamento de 37%. E para fechar com chave de ouro aí, depois que nós instituímos também, estamos desenvolvendo isso, nós temos um setor de inteligência e contra-inteligência para coleta de dados dentro da atribuição da Guarda Municipal, né? Nós fizemos aí, ano passado nós, cumprindo o mandado de prisão, foram 82 e esse ano 152. Então nós tivemos aí um aumento de 85%. Então isso me dá, né, autonomia para dizer com muita tranquilidade que alguns desafios nós estamos vencendo.
Hoje são quantos agentes trabalhando?
Hoje nós temos 136 agentes. Inclusive, alguns já passaram em concursos, estão esperando serem chamados, mas ainda temos 136 agentes.
Esse número tende a aumentar?
Sim, esse número
já
tende...
para o início do ano, não?
Não exatamente, porque isso tem que ser aberto um edital, existe toda uma tramitação de concurso público.
Leva-se, né? Um bom tempo.
Sim, leva-se tempo, né? Nós temos uma questão orçamentária também, que nós temos que trabalhar com isso, né? E até eu faço um comparativo aqui, né? São José dos Pinhais, que onde tem uma guarda municipal também bastante atuante, e onde eu tiro para fazer a referência, tomo como parâmetro, né? A arrecadação de São José dos Pinhais é quase 3 vezes superior a Cascavel. No entanto, nós temos a mesma quantidade de guardas municipais.
Eu vejo aqui no WhatsApp da CBN, lembrando que os ouvintes podem interagir conosco. Você tem uma pergunta, uma dúvida, encaminha para cá no WhatsApp 991-37-7533. Eu vejo várias observações aqui, secretário. Claro que parabenizando, inclusive, a atuação da guarda em muitos pontos, o trabalho do senhor, o trabalho do prefeito Paranhos, com essa preocupação com a segurança. Tem ouvinte dizendo aqui, parabéns ao prefeito Paranhos, ao secretário que conheço há muito tempo, foi delegado. O senhor foi delegado de polícia, é isso?
Sim.
O senhor se aposentou como delegado de polícia?
Aposentei como delegado de polícia, advoguei uns 2, 3 anos no escritório de um amigo aí. E ano passado, né, surgiu essa oportunidade política e um convite aí por parte do prefeito Paranhos, e já estamos indo para o segundo ano já no mês de março.
E o ouvinte faz aqui referência ao Cleiton, que é obrigação do Estado, mas Cascavel tem tido essa preocupação com o prefeito Paranhos e com o secretário Pedro Fernandes. Isso é muito importante. Ele diz aqui, louvável essa iniciativa. A Karine faz aqui uma pergunta em relação àqueles dois, como que ela coloca aqui, 2 agentes. Foram afastados 2 agentes. Houve um episódio, acho que foi no Natal, na virada do Natal, um pouquinho antes do Natal, e 2 agentes acabaram sendo afastados. Eles continuam afastados?
Perfeito. É uma situação, né? É uma situação, toda situação, na realidade, é relacionada a uma outra abordagem que não está no padrão, né? Administrativamente, nós sempre temos essa liberdade de afastar liminarmente. Isso não implica que o guarda, por óbvio, ele já está condenado, ao contrário, é uma questão de afastar somente para apuração, né? E de fato houve uma situação nesse sentido, e esse é um dos contratempos que eu digo, né, que nós trabalhamos. Nem tudo são flores, isso é muito tranquilo, né? Quando você trabalha a natureza do serviço policial, que a Guarda Municipal desenvolve um serviço policial, a natureza desse serviço é um trabalho muito difícil. Você trabalha com emoções, você trabalha com cansaço físico, é todo um desafio, todos os dias, né? Você dentro de uma viatura dirigindo, você determinando para que as pessoas façam isso ou façam aquilo, e normalmente as pessoas, às vezes, não obedecem, né? Nós tivemos uma situação aí ontem ainda em que um indivíduo estava... Detalhe, essa ocorrência não fomos nós que atendemos, foi a Polícia Militar, mas só para contextualizar aqui. Determinou que o indivíduo parasse, o indivíduo não parou, estava a princípio com uma arma de fogo, depois foi necessário o disparo de um tiro no chão para que o indivíduo, né, e depois ele foi conduzido. Né, então, são situações assim que ocorrem dioturnamente, é uma atrás da outra. Então, isso mexe com o psicológico do ser humano, lembrando que o guarda é um ser humano, né? E por isso as escolhas, por isso as capacitações, né? A preparação durante o concurso público e a preparação durante a escola para colocar o guarda na rua. Mas mesmo assim, não implica que necessariamente nós não teremos essa ou aquela situação em que diverge daquilo que efetivamente é ensinado.
O Juarez diz aqui que viu as imagens, a gente já comentou aqui em outra ocasião, acho que foi no início da semana, né, sobre a abordagem que o senhor já destacou fora dos padrões, tem aí esse procedimento administrativo, e o ouvinte gostaria de saber quando que termina, se eles voltam, se eles não voltam. Bom, está em andamento ainda,
isso? Está em andamento. Existe um processo administrativo, né, onde você instaura para ouvir todo mundo, né, ouvir as pessoas... que foram abordadas, ouvir o guarda tem o direito de defesa, né? A circunstância em si, como foi a circunstância em si, lembrando que nessa situação aqui o indivíduo teria sido conduzido com uma bucha de cocaína e estava, eu imagino que quem está com a bucha de cocaína está usando cocaína, né? Eu estava com uma adolescente. Adolescente implica que ela tem menos de 18 anos. Então, só aí dá um uso de cocaína e corrupção de menores. Claro, não estou aqui justificando a abordagem, né? Mas eu estou dizendo para você da dificuldade que é o dia a dia, o desafio de ser integrante de força de segurança.
Vanderlei faz aqui também uma observação em relação a uma licitação para compra de mais pistolas automáticas. Haverá aí um reforço, não é? É isso? O arsenal da guarda passará por um reforço já no início do ano?
Perfeito. Eu acredito até que hoje, sexta-feira, já esteja chegando alguma coisa nesse sentido. Qual é a ideia? A ideia é a capacitação do guarda, a capacitação da Guarda Municipal de Cascavel. Cascavel é uma cidade grande, está crescendo, nós temos vários problemas relacionados à segurança pública e você tem que ter um perfil, né, um perfil preventivo, e um dos perfis preventivos é exatamente o cidadão enxergar a sua guarda e verificar que a sua guarda está capacitada. E estar capacitado, isso demanda viaturas, isso demanda uniformes, isso demanda um armamento, isso demanda um treinamento, uma capacitação.
O Rogério coloca aqui sobre espingardas de grosso calibre, fuzis também, é isso? Tem nessa lista fuzis. E ele fala sobre a capacitação, o senhor já estava comentando, quer dizer, o pessoal que está lá está preparado, capacitado.
Perfeito, é isso. Exatamente isso. Isso implica a capacitação, é óbvio que esse é um armamento que tem um poder de fogo maior, né? Mas eu posso citar aí várias guardas municipais do estado do Paraná. Eu não vou nem sair do estado do Paraná. No estado do Paraná, que já possui esse poder de fogo, e até hoje nós não conheço, não há nenhum incidente nesse sentido. Isso implica o quê? Implica exatamente que o pessoal tem capacitação para utilizar, né? Nós podemos trazer outros exemplos aqui de Força de Segurança. Por exemplo, em Sarandi, foi na data de ontem, num confronto ali com a Polícia Militar, e ninguém estava usando fuzil, somente pistolas, né? E nesse confronto aí, quatro pessoas perderam a vida, né? Então, não significa que é o fato de ter ou não ter o fuzil que vai fazer a diferença. No meu entendimento, a questão do fuzil é só uma questão de você se preparar para Cascavel para daqui a 5, 10, 20 anos, e é o que eu sempre falo na minha narrativa, né? Então, você tem que estar preparado para o que eventualmente acontecer. E se o indivíduo que está atrás da arma, que está dirigindo a viatura, ele tem capacitação psicológica, enfim, todo um padrão, existe um padrão mundial para esse tipo de capacitação. Se ele está capacitado para isso, ele pode portar, sim.
O Irineu também interage aqui conosco. Um feliz 2024 a todos, ao Dr. Pedro Fernandes. Parabéns pelo trabalho. E gostaria de saber qual a região da cidade onde teve mais ação da Guarda Municipal. Tem uma região que dá para dizer assim, olha, os números apontam que a Guarda Municipal atuou mais em determinada região, determinado bairro?
Perfeito. Inclusive, uma das atribuições desse departamento, eu vou usar o termo departamento, dentro da Guarda Municipal, que na realidade é um setor, né, é o setor de inteligência, são esses dados, exatamente, foi criado para uma das funções exatamente essa, criar dados, gerar dados. E pode parecer assim até estranho, mas o espaço de Cascavel que mais dá ocorrência é a região central.
A região central. O ouvinte achava que era a região norte.
Não, ao contrário. A região norte está até um tanto quanto distante da região central. A região central é que me dá, já tem, né, pelos números aí, mais ocorrências.